Nós vivemos em tempos rápidos, né? Dinâmicos. A gente pode ver que em questão de anos, as coisas elas mudam assim relativamente de uma forma bem rápida. E cada um de nós, muitas vezes, temos que nos adaptar a tudo isso, porque de qualquer maneira, a gente sempre coloca, né? Não só a vida, como toda a natureza, é uma questão de adaptação. Até lá na selva, se tu não te adapta, né, o leão te pega. Então, a cada um de nós, a gente tem que ressignificar um monte de valores no nosso dia a dia para que a gente possa, digamos, sofrer um pouco menos, né? Hoje na rádio, o Ademir Zanella, que faz o trabalho junto comigo, ele trouxe uns textos do Papa Francisco. E nesses textos, o Papa falava da necessidade da igreja também, né, se adaptar a esses novos contextos. Ou seja, né, a questão das penas eternas, a questão do céu, a questão do inferno, a questão que a igreja está se questionando, né, a questão das mulheres dentro da igreja. Então, ele, né, dentro desse movimento católico que a gente conhece, porque a maioria de nós vem de uma origem católica, né, ele dentro desse movimento reconhece que tem situações que têm que ser, digamos assim, reavaliadas, situações que têm que ser ressignificadas. E a cada um de nós também, né? Então, no dia de hoje, a gente não pode mais guardar dentro de nós aquela coisa de um Deus humano, né? De um Deus que se sensibiliza, de um Deus que pune, de um Deus que negocia, de um Deus que às vezes, né, analisando a sociedade, tem uns que têm tudo e os outros que têm nada, que isso seja a vontade de Deus. Será? Né? Será que é a vontade de Deus ou será que somos nós que não estamos compreendendo como, né, a vontade do Pai se manifesta no meio de todos nós? Então cabe a cada um de nós também ressignificarmos as coisas. Ou seja, se Jesus veio há 2000 anos atrás e falou de um Deus que é Pai, que é bom e que é justo, justo, né? Então, onde estão as diferenças? E se Deus é bom, Pai e justo, eu poderia reclamar de qualquer coisa? Eu não poderia reclamar de nada. Porque tudo o que está acontecendo comigo e tudo o que está acontecendo com aquilo que me cerca atende à justiça e à bondade de Deus. Aí a gente vai dizer, tá, mas então eu não posso escolher nada? Claro que tu pode escolher, o aqui e o agora é teu. Tu pode escolher perdoar, tu pode escolher não perdoar, tu escolhe o que tu quer da tua vida, né? Mas o que acontece? Todas essas escolhas, o desenhar da tua vida em cima das tuas escolhas vai definir quem é que tu é, vai definir o que acontece contigo. Agora, muitas vezes, escolhemos da maneira errada, acontecem as coisas erradas e a gente não pode culpar Deus por essas coisas, né? Então, é dito e é verdade, o maior inimigo está dentro de nós. Então, quem é ele? Quem é o nosso maior inimigo, né? E como que eu tenho que matá-lo? Como diz Paulo lá na Carta aos Coríntios, ele diz: imprescindível que o homem velho morra para que o homem virtuoso renasça, né? Então, como que eu vou matar ele? Não julgando, não criticando, aceitando. Aceitando, mas não de uma forma submissa, mas aceitando a vontade do Pai e dando o teu melhor para que dessa situação tu escolha sempre o melhor caminho. O próprio Jesus dizia: os mansos herdarão a terra. Porque a partir do momento, né, que tu coloca na tua vida uma vontade, Deus nosso Pai, né, como justo, como bom, tu não pode mais ficar brigando com Ele. Tu não pode mais ficar brigando com a criação dele, que somos nós. Aí tu diz: não, mas tem aquele cara, vocês viram o que fez aquele cara ontem? Queria uma uma tonelada de coisa para dizer. Vocês viram? Né? E aí nós estamos julgando. Mas isso tudo, quem fez? De repente foi aquela pessoa movida por aquela situação, porque aquela pessoa, como nós, deixou, né, o lado do orgulho e o inimigo, que é o ego, falar mais alto. E aí ele se sentiu ofendido, ele agrediu. Ele se sentiu assaltado e se defendeu. Ele se sentiu enganado, ele enganou. Ele se sentiu, enfim, e todas aquelas coisas que a gente faz no nosso dia a dia, elas têm o nosso porquê. E o nosso porquê é exatamente aquilo que a gente é e aquilo que a gente acredita. Então, muitas vezes, as pessoas não fazem as coisas simplesmente por fazer. Elas fazem por necessidade, por ignorância, né? Fazem, às vezes, por uma situação que se desenrola. Será que nós, em sã consciência, iríamos assaltar um banco? É muito perigoso, né? Será que nós, em sã consciência, né, faríamos outras coisas terríveis? Não. Mas muitas vezes nós, em sã consciência, fizemos coisas pequenas dentro da nossa casa, com as pessoas que de repente a gente ama, e muitas vezes gerando situações também difíceis, né? Em julgando, em não aceitando, em realmente se queixando, achando que as coisas mudariam. Então, um dos grandes passos que a gente tem que ressignificar é parar de julgar. Porque todo julgamento, né, é o ego se posicionando perante alguma coisa. Mas tu é dono da verdade? Você lembra de lá Jesus com Maria Madalena? A Madalena foi pega em adultério, no flagra, digamos. Não foi alguém que falou e uma fofoca e que acontece o que acontece no nosso dia a dia, às vezes por falsos testemunhos. Ela foi pega em adultério, aí foi levada na praça, que pela lei da época ela ia ser morta apedrejada. Foi levada para parar na praça e Jesus estava lá na praça. E ele disse, Jesus estava escrevendo os negócios no chão. Né? Os caras foram lá e disseram para ele, né, que o que ela tinha feito, que iam apedrejar ela. Aí Jesus, ele disse assim, aquele que não tiver nenhum pecado, que me atire a primeira pedra. E baixou a cabeça e continuou escrevendo. Aí os mais velhos foram saindo de fininho, aí os outros foram saindo, foi todo mundo embora. Porque ninguém teve coragem de atirar uma pedra. Né? Aí Jesus, quando levanta a cabeça, não tem mais ninguém. Aí ele diz assim para ela, eu também não te condeno. Né? Vá e não tornes a pecar. Quer dizer, Jesus pede, onde estão os teus acusadores? E eles tinham ido tudo embora. E, pois, eu também não te condeno. E ele também. E aí ele diz, vá e não tornes a pecar. Então, qual de nós é isento, né, de erros, isento, digamos, de situações erradas até no nosso dia a dia, ao ponto de termos, né, assim, a força ou a arbitrariedade ou o juízo, de julgarmos? Nenhum de nós. Então o julgamento é uma perda de tempo grandiosa, porque ele te anula, né? Ele te anula no processo criativo. Ao invés de tu criar uma realidade nova, botando aquilo que tu é e aquilo que tu acredita, tu julga. E geralmente quando tu julga, quando nós julgamos, né, ou nós absorvemos, ou nós condenamos, porque só tem dois caminhos, né? Na questão material, só existem duas coisas. Ou tu faz, tu não faz, claro, escuro, bonito, feio, é tudo dois. Mas a partir do momento que tu julga, agora a partir do momento que tu não faz nada, tu fica quieto, tu aceita aquilo, não com submissão, tu aceita aquilo com consciência, compreendendo que é uma pessoa que convive contigo, compreendendo que é uma pessoa que tem limitações, compreendendo que é uma pessoa que teve problemas, sei lá. Aí o que que tu faz? Tu aceita aquilo, tu não fala nada. De repente, o pouco que tu fala é o pouco de bem que tu pode dar. Né? O pouco de bem que tu pode dar. Então, de repente, tu orienta, de repente, tu diz uma palavra, né, de ânimo, de repente, tu diz uma palavra de conforto. Enfim, tu te posiciona de uma forma construtiva. Né? Então, nos queixarmos, e se nós olharmos aí na rua, o que mais tem é isso? A gente se queixa do tempo, se queixa de tudo, né? Do governo, da prefeitura, do tempo, tu vê agora, então, vejo, né? Aí a gente se queixa do tempo, aí eu estava brincando com o Carlos de manhã, mas eu tenho um pé de, é um pé só, de chuchu já deu duas safras, eu já tive duas safras e um pé de chuchu, e eu tenho um pé de, também de, não me lembro, vou me lembrar, também fiz duas safras. Por quê? Por causa do calor que a gente tem. Mas tu vai fazer o quê? Tu vai reclamar? Né? É aquela velha história que a gente sempre coloca, né? De que Deus é o patrão, e é verdade. Existe um princípio, uma causa primeira de todas as coisas. Se aquilo que a gente está enxergando aqui na minha frente é inteligente, quer dizer que a causa que está atrás disso aí é inteligente. Então tem que ter alguma coisa atrás. E tem. Deus, nosso Pai, que Ele organiza toda a vida. E nós não compreendemos muitas vezes. Mas Deus, como se fosse um grande baile, Ele põe a música. E nós temos que dançar. Aí tu vai dizer, não, mas não gosto dessa música. O problema é teu. Tu vai ter que dançar. Se tu não dançar essa, tu vai ter que dançar a próxima. Porque chega um dia que acabou o baile, acabou essa oportunidade de ouro, que nós estamos reencarnados, nós estamos na matéria, na carne, e é aqui que a gente pode fazer as coisas acontecerem, né? É aqui que a gente faz. Aí o que aconteceu? Terminou o baile e tu não fez nada. A pior coisa para os espíritos, quando eles vão para o mundo espiritual, é o arrependimento por não terem feito. Por perderem o tempo em fazer. Ou seja, que nem naquela música, eu poderia ter amado mais, eu poderia ter perdoado mais, eu poderia ter aceitado mais, eu poderia ter feito mais. E por que que eu não fiz? Porque eu me ofendo. Né? Porque aquilo, porque aquele outro. Então eu fico, às vezes, assim, digamos, atacado por todos os lados, né? E não faço, quando que na realidade é só compreender. E se é essa música que eu tenho que escutar, eu vou dançar da melhor maneira, mas não sei, tenta, eu só tenho uma perna, vai, eu não, tenta. E é assim que funciona. O que Deus quer de cada um de nós é a luta e o sacrifício, né? Jesus lá, todo sacrifício é agradável ao Senhor. Então quer dizer, aí tu vai dizer, não, mas eu dancei 10 músicas e não deu em nada. Mas isso não quer dizer que tu deva desistir. Porque eu te garanto que depois de 10 músicas dançadas, tu aprendeu a dançar um pouco mais. Com certeza. Né? Um pouquinho tu aprendeu. E aí que está o segredo da própria vida. O aprender. O aprender pelas dificuldades. O aprender pelo, né, por essa luta diária que é a nossa. E às vezes chega aquela pessoa, né, e te diz aquelas coisas que tu não gostaria de ouvir. Que reclama. Sabendo como nós, eu me lembro quando nós era pequeno, se a mãe fazia massa porque era massa, se fazia polenta porque era polenta, se fazia porque era uma reclamação só, e mudava alguma coisa, tinha que comer, digamos. Ou ela pegava naquele tempo, pegava o prato, o teu prato, né, deixava ele separado. Nós tínhamos até um guarda-comida, a comida era guardada, né? Fechar, ó, guardada, tinha o guarda-comida, tu não podia ir lá. Porque era tudo meio, imagina uma família de 11, né? Então o prato ficava guardado. E de tarde, mãe, eu estou com fome. O teu prato está lá. Né? E se tu queria comer, tu vai ir, não ia comer, porque tem que dançar conforme a música. Mas eu digo assim, vejam que beleza que é a vida. Às vezes a gente pensa, ah, tem que dançar conforme a música. É difícil, parece difícil, parece. Mas a pergunta para todos nós, quem está colocando a música? E o que ele tem por nós? Entendem? Quem está colocando a música? É Deus, nosso Pai. E o que ele tem por cada um de nós? Ele nos ama. Ele nos ama, ele só quer o nosso melhor. Mas muitas vezes nós teimamos em julgar, nós teimamos em reclamar, nós teimamos em ficar aqui, ó. Não vou dançar. Né? E ele aí troca, bota uma outra musiquinha mais leve. Aí a coisa vai se ajeitando para ver se tu te mexe. Aí ele te manda uma doencinha para ver se tu acorda. Né? Por isso que a alegria da vida é a consciência de Deus. É um Deus Pai, bom e justo, e a oportunidade única que a gente tem. Então, é terrível. Pensa.